Muito bom estar com vocês essa manhã. Temos famílias que nos visitam. Sejam mais uma vez bem-vindos, né? E estava pensando nas canções que nós apresentamos ao nosso Pai hoje. E tem uma expressão de uma canção que foi cantada que ela usou o termo supremacia. Você já parou para pensar o que, essa expressão supremacia significa? Às vezes nós cantamos algumas coisas e elas se tornam tão comum para a gente, ou cantar, ou repetir a canção, que nós vamos perdendo a consciência, a consistência e a profundidade daquilo que nós estamos cantando. Então olha só que interessante o que a palavra supremacia fala. Ela fala daquele que tem a primazia, ou a superioridade de algo, ou alguém em relação aos da mesma espécie. Aquele que é o primeiro entre os seus semelhantes. E aí nós vamos perceber que Cristo, ele recebeu uma autoridade, e a autoridade dele está restrita a que ambientes? Todos. Aos céus e à terra. Por quê? Por que ele tem a supremacia no céu e por que ele tem a supremacia na terra? Porque ele é o primeiro entre todos. E é interessante que as escrituras falam em Filipenses que o Pai sujeitou todas as coisas ao Filho. Porque Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que o Filho sujeita todas as coisas ao Pai. Então nós vamos ver que há um processo de reciprocidade. O Pai confia tanto no Filho que ele concedeu ao Filho todas as coisas, porque ele sabe que o Filho vai sujeitar todas as coisas a ele mesmo. Qual que é o nível de confiança que Deus pode ter em nós? Quão confiável nós somos para Deus, para que Ele possa sujeitar as coisas a nós? E esse processo da sujeição não é um processo de tirania, onde você assume uma posição mais elevada do que o outro e você exige que o outro reconheça essa sua superioridade, mediante o uso do poder. A Bíblia fala que Cristo, quando instruiu seus discípulos, ele falou assim: você quer ser o maior? Ok. Então, seja servo de todos. Porque o processo em que Cristo sujeita todas as coisas ao Pai, não é ele exercendo o poder e fazendo, por meio da espada, que todas as coisas sejam sujeitas ao Pai. Mas porque ele serviu toda a humanidade, se entregando no lugar dela. Por causa dessa disposição do coração de Cristo, de ir ao extremo do seu serviço, de um serviço de amor sacrificial, então ele tem a primazia sobre todas as coisas. E é bem interessante porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vaidade da aparência. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em dois textos inicialmente. Eclesiastes capítulo 6, versículo 11. E depois Oséias capítulo 10, versículo 8. Eclesiastes vai dizer assim: existem muitas coisas que apenas aumentam a futilidade. Em algumas traduções vai dizer: existem muitas palavras que promovem mais vaidade. E a continuação do texto diz assim: como os seres humanos se beneficiariam delas? Existem muitas coisas que apenas aumentam a futilidade ou a vaidade. Como nós nos beneficiamos delas? Então, nós temos uma afirmação e uma pergunta baseada nessa afirmação. Pois bem, deixa anotadinho esse texto. Nós já vamos falar o que é vaidade. E vamos para Oséias, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 5. Os habitantes de Samaria têm medo dos deuses em forma de bezerros de Beit Aven. Beit Aven significa casa de vaidade. Seu povo lamenta, seus sacerdotes tremem por causa disso, pela glória que a abandonou. Os bezerros são levados a Sur como presente ao rei rival. Efraim será exposto à vergonha, e Israel se envergonhará de seu conselho. O rei de Samaria perecerá como espuma na superfície da água. Destruição sobrevirá aos lugares altos de Aven, que significa vaidade, isto é, ao pecado de Israel. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e eles dirão às montanhas: cubra-nos e as colinas caiam sobre nós. Esses dois textos vão nos trazer um aspecto muito importante do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos inseridos numa cultura, numa sociedade pós-moderna, onde a vaidade é a sua principal força motriz. Fútil é algo inútil, algo vão, algo que não tem nenhum tipo de virtude. É algo completamente vazio. É algo que está baseado numa aparência sem consistência, numa superfície sem profundidade. Então essa vaidade, ela se tornou a grande força motriz da humanidade. E ela não é apenas um resultado da sociedade onde nós estamos. Ela é um resultado da escolha da humanidade no Éden. Nós hoje vivemos o mesmo dilema do que os nossos antepassados viveram. Qual que é a diferença do tempo que nós estamos para o tempo anterior? É que hoje a vaidade ela possui uma outra roupagem. Ela não tem mais a ver apenas com uma aparência social, mas ela tem a ver com o governo do nosso coração. E Eclesiastes vai dizer que, como nós lemos, né, existem muitas coisas que aumentam a futilidade. Existem muitas coisas em nossa vida que elas estão presentes para sustentar a vaidade que nos seduz. Existem muitas coisas em nossa gestão da vida, naquilo que nós lemos, naquilo que nós falamos, naquilo que nós ensinamos, que muitas vezes está muito carregado da vaidade. E essa vaidade, ela é vazia. O que é algo vazio? Algo que não serve para nada. Além de ser algo vazio, ela não traz benefício nenhum. Ou seja, ela não gera em nós crescimento, ela não produz em nós vida, ela não desenvolve em nós virtudes, ela não melhora os nossos relacionamentos. Pelo contrário, não há nenhum tipo de benefício que possa ser encontrado na vaidade. E muitas vezes, dentro de nossas casas, as nossas casas se tornam uma casa de vaidade. E o que é uma casa de vaidade? A casa de vaidade é aquele que está formando pessoas vaidosas. Ou seja, é que a vaidade está totalmente relacionado com aquilo que é aparente. E o que é algo aparente? É algo exterior, algo apenas que possa seduzir os olhos. E a sedução dos olhos é chamada pela Bíblia do pecado da concupiscência dos olhos. E a Bíblia fala que a concupiscência dos olhos é uma das bases do amor do mundo. Então, todas as vezes que nós estamos nutrindo a vaidade do outro, nós estamos sendo promotores do amor do mundo e não do amor de Cristo. Nós estamos falando de um Deus, mas nos movemos muitas vezes mais pelo amor do mundo do que o amor de Deus. E por que nos movemos por meio do amor do mundo? Porque existem coisas no mundo que nos atraem. E por que nos atrai? Porque tem a ver com as nossas vaidades. E uma outra característica da palavra vaidade, que talvez esse é o mais terrível, é o disfarce do aspecto que julgamos a respeito das pessoas ou das coisas. A vaidade não é apenas algo vazio, mas a vaidade se torna um disfarce. E aí, quando nós abrimos uma das principais mídias sociais que nós temos hoje, que é o Instagram, nós vamos vendo o altar da vaidade. Por que é um altar da vaidade? Porque as pessoas nunca postam uma foto natural. Elas sempre têm que fazer uma pose. E elas sempre têm que aplicar um filtro. Os seus relacionamentos estão totalmente destruídos. O seu aspecto emocional está todo destruído. As suas finanças estão destruídas. Mas no Instagram, ele aparenta ser uma pessoa de sucesso, com uma família perfeita, com uma vida perfeita. E esse lugar do homem, desse serviço do homem à vaidade, é chamado de Bet-Aven, ou seja, uma casa de vaidade. E essa casa de vaidade, em outras palavras, quer dizer um altar idólatra. Portanto, vaidade e idolatria estão entrelaçadas e nos levam para o mesmo lugar. Vamos ver um outro texto de Mateus capítulo 23, do versículo 27 ao versículo 32. Ai de vocês, escribas ou mestres da Torá, pois vocês são como túmulos caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de podridão. Da mesma forma, para as pessoas, vocês parecem exteriormente bons e honestos, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e afastados das Escrituras. Quando nós começamos a entender que a vaidade está relacionada a algo que é aparente, algo que é exterior, e ao mesmo tempo ela é um disfarce para aquilo que realmente está dentro, nós vamos ver então que a nossa vida não passa a ser uma vida de verdade e passa a ser uma vida de engano. E o amor do mundo, ele é enganoso, assim como a paz do mundo é enganosa. E o engano é aquilo que nos seduz e se torna para nós uma verdade. É como se quando você olha por uma foto do Instagram de uma pessoa assim, parece que ela acha que aquilo é verdade. E numa foto ela começa a enganar e seduzir os outros, dizendo, olha, isso aqui é uma verdade na minha vida. E nesse processo, então, aqui Cristo está usando um exemplo muito legal chamado sepulcro caiado. Era um mausoléu que era coberto com cal. Era repaginado o visual deste túmulo, que normalmente eram as rochas naquele tempo. Ele era adornado. É muito parecido com o que nós temos hoje nos cemitérios, né? Que a lápide ela é do quê? De mármore. E por que é usado o mármore na lápide? Porque o mármore traz esse ar de requinte. Mas quem tem coragem de, depois de 3 meses que aquele corpo está lá, abrir aquele sepulcro? Você vai encontrar o mesmo requinte? Esse sepulcro caiado fala do cosmético que é colocado naquilo que nós aparentamos ser. Aquilo que nós queremos que as pessoas vejam. E por que nós queremos mostrar esse nosso lado para as pessoas? Porque nós estamos em busca de aceitação e reconhecimento. Nós estamos em busca de que as pessoas afirmem que nós temos algum tipo de relevância para elas. Que nós somos importantes para elas. Na maioria das vezes, nas nossas mídias sociais, nós queremos impressionar pessoas que não gostam de nós. Nós queremos que elas nos sigam, que elas falem sobre nós. Que elas comentem nossos posts, que elas curtam os nossos posts. Porque viver de aparência é mais fácil do que viver de verdade. Quando você começa a olhar as mídias sociais, você vai ver que uma pessoa está no show, assistindo um show, assistindo algum evento, ela está mais preocupada em transmitir para as pessoas o lugar que ela está, o que ela está acontecendo, do que de fato ela desfrutar pelo momento que ela está vivendo. Essa é a nossa dinâmica de vida, essa é a dinâmica de vida da sociedade pós-moderna. E isso chama-se um lugar de idolatria. E é interessante como Deus vai trabalhando na história e ele vai desconstruindo a imagem para revelar a essência. Ou seja, ele vai trabalhando o oposto daquilo que as pessoas desejam. Você vai ver muito isso quando Israel escolhe ter um rei. E quando eles chegam para Samuel e falam assim, Samuel, nós queremos ter um rei como rei das outras nações. Nós não queremos ter qualquer rei, nós queremos que seja um rei como das outras nações. Por que eles estavam buscando isso? Porque eles queriam ser aceitos pelas outras nações. Eles queriam mostrar o seu valor, o seu poder bélico, queriam mostrar a sua relevância no mundo através do tipo de pessoa que eles imaginavam que deveria se assentar sobre aquele trono. E então Deus dá a eles um rei como eles queriam. Qual era o nome desse rei? Saul era um cara alto, que se sobressaía a todos, mas que se via totalmente pequeno. E como que mostra a pequenez de Saul quando ele se esconde no meio da multidão? quando posteriormente ele vai começar a ocupar e vai tentar exercer uma função de uma esfera de autoridade da qual ele não tinha. Ele tenta se apropriar de algo, porque ele se via pequeno. Ele não se contentava em ser um rei, ele tinha que ser o sacerdote também. Ele não se contentava em ser o rei e o sacerdote, ele tinha que ser profeta também, por isso ele tenta exercer uma função que era de Samuel. Aquele que se vê pequeno, ele está sempre tentando se comparar ao outro. E quando ele percebe no outro algo que ele não tem, ele tenta ser o outro. E tenta ocupar o lugar do outro e tenta fazer como o outro. E no final, esse Saul pega e levanta um monumento para ele numa cidade. Uma estátua gigantesca. Aquele que se vê pequeno sempre vai tentar projetar coisas grandiosas. Sempre vai tentar aumentar, sempre vai tentar se sobressair ao outro. Porque, na verdade, aquele que se vê pequeno, que tem dentro de si o altar da vaidade, ele é alguém vazio. É como uma carroça vazia que se movimenta e faz muito barulho. Mas quando você chega e fala, que mercadoria tem aí? Não tem nada. O que de bom eu posso encontrar aí? Não tem nada, porque é só barulho. Então Jesus está dizendo, olha, vocês fariseus, vocês escribas, vocês estão maquiando uma imagem, vocês estão usando uma máscara para esconder o que de fato está dentro de vocês. Vocês falam, vocês se portam, vocês ficam atentos aos aspectos cerimoniais, vocês praticam a justiça diante das pessoas para serem vistos, mas dentro de vocês sabe o que há? Podridão. Há algo morrendo dentro de vocês, algo apodrecendo dentro de vocês. Vocês estão apodrecendo cada vez mais. Mas diante das pessoas, vocês aparentam ser homens piedosos. Um outro momento nós vamos perceber, então, dessa relação de Saul é que Saul era esse homem alto, forte, era um menino na sua conduta, na sua postura. E aí Deus é muito criativo. Porque quando aquele tipo de governo de Saul deu ruim, Deus levanta um rei segundo o seu coração. Como era Davi? Baixinho, franzino. Alguns falam que era ruivo. Alguém que não tinha relevância social nenhuma, porque ele cuidava das ovelhas malhadas da casa do seu pai. Sabe o que é, quanto valia a ovelha malhada naquele tempo? Menos do que um quilo de chuchu. E olha que o chuchu agora tá valendo bastante, né? Mas menos do que um quilo de chuchu. Não valia nada. Tanto é, quando Samuel se apresenta para ter uma refeição com eles, ninguém se lembra do Davi. Mas Deus levanta este homem que era pequeno e revela, por meio deste homem pequeno, a grandeza do Deus que o estava chamando. Deus pega este homem que era pequeno e realiza coisas grandiosas por meio deste homem pequeno. E a primeira ação grandiosa que ele vai fazer não é vencer Golias, porque ele vai dizer que enquanto ele pastoreava as ovelhas malhadas da casa do seu pai, ele enfrentou leões e ursos. Golias era apenas mais um desafio para ele. Que dentro dele, ele não estava indo em nome dele, mas ele fala, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Aquilo que vai ser realizado tem a ver com engrandecer o nome daquele que já é grande, não tornar um homem pequeno, vaidoso, mais vaidoso do que poderia ser. Nós vamos ver esse mesmo paralelo acontecendo na vida de Moisés. Porque Moisés, na sua primeira fase de vida, até os 40 anos, ele viveu em que contexto? Do Egito. Dentro de que lugar? Do palácio. Vestindo que roupas? Roupas reais. Roupas de príncipe. Ele estava vestindo roupas de príncipe. Ele era elogiado como um príncipe. Ele era reverenciado como um príncipe. Ele estava dentro de uma casa de vaidade. Porque ai daquele que falasse qualquer coisa contra a beleza do faraó. Na segunda fase da sua vida, na transição da primeira para a segunda fase, Moisés tenta usar a plataforma de vaidade do lugar onde ele estava, da posição que ele tinha, e tenta mover algo de Deus nesse lugar. Quando ele tenta mover algo de Deus nesse lugar, o que acontece? tudo dá errado. E então ele foge. Quando ele chega em Midian, que ele encontra sua futura esposa lá tirando água e alimentando as suas ovelhas e pastoreando as suas ovelhas, e ela vai dizer para o seu pai, dizendo, olha, eu encontrei um homem hebreu ou um egípcio? Ela vai dizer, eu encontrei um egípcio. Eu encontrei um homem que é produto do lugar onde ele estava. Porque dentro dele, Moisés não era um egípcio. Mas o Egito tornou um hebreu em um egípcio. E durante 40 anos, Moisés fica num lugar chamado Midian, que significa um lugar de conflito. Ele teve que se despir da roupa egípcia. E teve que se vestir como um pastor de ovelhas. Olha aqui, que queda, né? Em termos de status social. Mas somente depois que ele se despiu do produto do Egito, que o havia formado, ele se encontra no momento certo de ter um encontro com o Senhor. E quando ele, a sua atenção é chamada pela sarça ardente, o Senhor fala para ele, tire a sandália dos seus pés. Tire da sua vida tudo aquilo que tem a ver com o produto da sua jornada. Daquilo que você viveu até aqui. Porque aquilo que eu tenho para você não tem nada a ver com aquilo que você viveu. E aquilo que você viveu não cabe no que eu tenho para você. Tem um autor chamado Newton Bonder que ele vai dizer assim que a sola do sapato representa para nós o isolamento. O isolamento da imperfeição do caminho. Nós usamos calçados para proteger os nossos pés do caminho imperfeito onde nós estamos trilhando. Porque o caminho machuca o nosso pé. Tem uma pedra, tem a poeira, tem a chuva. E os calçados nos protegem disso. E aí nós temos a sensação que o caminho é perfeito. Porque os nossos pés estão protegidos. Nós vamos ver que nós usamos as plataformas de vaidade como um lugar de autoproteção. E esse homem, então, Moisés, ele teve que ir ao extremo da exposição a Deus para que pudesse ser reposicionado em quem ele deveria ser. E agora aquele homem que saiu do Egito 40 anos antes, vestindo roupas reais, mas sujeito às ordens de Faraó, agora ele volta para o Egito vestido como um hebreu, numa posição de autoridade superior à de Faraó. Olha que paradoxo. Olha que questão antagônica. Enquanto ele estava dentro daquela casa de vaidade, ele estava sujeito àquele que possuía uma posição hierárquica maior. Mas no momento em que ele se despiu da sua vaidade, assumiu a essência de quem era, não se preocupou como se apresentaria, mas em nome de quem estava se apresentando, então agora ele estava numa posição superior à do Faraó, onde Faraó teve que sujeitar aquilo que Deus estava fazendo por intermédio de um homem simples chamado Moisés. Nós vamos ver a mesma história acontecendo, o mesmo padrão acontecendo com José. Porque José, talvez não de maneira intencional, mas aquilo que Jacó estava fazendo com ele, estava elevando um tipo de vaidade no interior de José, quando Jacó dá a José uma roupa diferente, chamada uma túnica colorida. E na túnica colorida havia a representatividade de alguém que tinha um valor, ou tinha habilidades, ou tinha capacidades, era o garoto prodígio. O que a vaidade levou, para que lugar a vaidade levou José? Para o buraco. Viveu uma experiência de um tipo de morte. E agora esse homem começa a vestir uma roupa de escravo. Aquele que tinha uma túnica, que era livre para ir fiscalizar o que seus irmãos estavam fazendo, que era livre para ir e vir, agora estava vestindo uma roupa de escravo. Aquele que pelo pai era reconhecido como um garoto prodígio, agora era atribuído para ele o valor de um escravo. Mas esse processo foi fundamental na vida de José. Porque nós vamos ver que depois da prisão, que tipo de roupa ele começou a usar? Uma roupa de primeiro-ministro. Tinha uma túnica. Desceu para vestir uma roupa de escravo. Para que quando ele vestisse a roupa de primeiro-ministro, aquilo não fosse para ele um lugar de vaidade. Porque quando ele assumiu a posição de primeiro-ministro, ele sabia quem ele era. E sabia que aquela roupa não o definia. Porque naquele momento, assim como Moisés, a autoridade que estava sobre José era superior à autoridade que Faraó exercia sobre toda a terra. Porque Faraó não era apenas o governante do Egito, mas o Egito era o império daquele tempo. Esse homem, então, ele ocupa uma posição, ele veste uma roupa que tinha a ver com a cultura onde ele estava, mas não era aquilo que o definia. Tanto é que ele é referenciado, todos têm que se inclinar diante dele na medida em que a carruagem passa, porque ele estava sobre o carro do faraó, e a ordem de faraó é, todos devem se curvar diante de José. Mas dentro de José, ele não via a hora daquela cerimônia passar para que ele pudesse trabalhar naquilo que Deus estava fazendo. E fala que imediatamente ele deixou tudo e começou a viajar pelo Egito para avaliar as condições de logística e de armazenamento e para construir então os celeiros nas cidades. Uma outra característica que nós vamos ver é da pessoa do próprio Cristo. Vamos abrir Isaías 53. Versículo 1 diz assim: quem creu no nosso relato? A quem o braço do Senhor foi revelado? Pois diante dele, ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós ouvíamos, mas sua aparência não nos atraiu. De quem esse texto está falando? De Cristo. Cristo era um homem que não era compatível com o padrão do mundo. Ele era um rei que não tinha a aparência dos reis dos impérios do mundo. E o texto continua dizendo assim: nada nele nos atraiu. Antes, ele foi desprezado e evitado. Se tornou um homem de dores, que conhece bem o sofrimento. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado. Nós não o tivemos em alta conta. Não existia nada na aparência de Jesus que atraísse as pessoas. Ele não era um galã de Hollywood. Mas dentro dele existia algo que a humanidade havia perdido no Éden. Paulo vai dizer aos Colossenses que ele era a imagem perfeita de Deus Pai. Nele, corporalmente, habitava toda a plenitude de Deus. aparentemente era um homem simples, mas era, na verdade, o Emanuel, o próprio Deus entre nós. Vamos ver o que nos fala Paulo aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união de vocês com Cristo. Apesar dele viver na forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus. Algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte. Morte na cruz, como um criminoso. Por causa disso, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo nome. Cristo não apenas se humilhou para viver como homem, mas ele trilhou o caminho da humilhação na medida que, como Deus, ele poderia fazer o que bem quisesse. Mas ao assumir a forma de homem, ele escolheu em tudo obedecer o Pai, ainda que isso fosse causar a sua própria morte. Quando Isaías fala que nós o desprezamos, fala de alguém que olha para um criminoso e tem asco do criminoso. É quando uma pessoa vê uma pessoa matando a outra, violentando uma criança, e você tem asco daquela pessoa. Você quer ver ela morta, você quer espancá-la, você quer depositar sobre ela toda a sua ira do que aquilo está gerando em você. Era esse lugar que Cristo estava. A humanidade estava depositando sobre ele toda a sua ira por aquilo que Deus havia feito com a humanidade, porque Deus amaldiçoou a humanidade no Éden. Porque a humanidade escolheu o caminho da maldição. Da mesma maneira que Caim foi violentamente para cima de Abel, a humanidade foi para cima de Cristo. E toda a ira de Deus que deveria ser derramado sobre a humanidade por causa da escolha da humanidade foi derramada sobre o próprio Cristo. Então, neste lugar onde Cristo estava, ele sofreu a ira de toda a humanidade e a ira do Deus Pai. E ele fez isso como um ato de obediência em amor. Porque ele amava Deus e amava a humanidade. E o Pai amava tanto a humanidade que ele deu seu Filho para estar neste lugar, para sofrer a pena que estava sobre nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de deixar um lugar de vaidade. Cristo, o Rei, que viveu como simples homem. Mas quando Isaías fala que quando ele olha para o fruto do seu penoso trabalho, o que ele faz? Ele se alegra. Ele se sente satisfeito. Ele se sente satisfeito porque ele sabe que por causa disso que ele fez, toda a humanidade tem um acesso agora ao Pai. E ele sabe que dentro dessa humanidade existem homens e mulheres que vão corresponder a esse grande amor do Pai. E vão corresponder não apenas dizendo, eu aceito Jesus e minha vida agora está beleza. Não, vão corresponder na disposição de trilhar a mesma jornada que ele trilhou. Por isso que Paulo vai dizer que haja em vocês o mesmo tipo de motivo que houve na pessoa de Jesus. É como se nós fôssemos convidados, no processo do discipulado, a irmos nos desvencilhando das nossas máscaras. É como se a gente pegasse uma picareta e começasse a arrancar essa casca desse sepulcro começássemos a abrir esse sepulcro. Porque nós cremos que nós não vamos ser aceitos por Deus pelas boas coisas que fazemos. Nós somos aceitos pelo Pai pelas coisas que Cristo fez, pela obra dele em nós. E a obra dele em nós é fazer com que não haja dentro de nós nenhum tipo de altar idólatra para os deuses do nosso tempo que nós cultuamos, mas tenha um altar para um único Deus. Ele não deseja dividir a glória dele com os ídolos da pós-modernidade que tentam governar nosso coração. E esse processo, então, que nós chamamos de discipulado, é um processo onde Paulo, vamos abrir lá 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É o mesmo processo que Deus exigiu de Adão. Porque quando Adão se apresenta diante de Deus, como ele estava? Vestido. Com que tipo de roupa? Com uma túnica que ele costurou para ele mesmo. Ele usou a sua própria habilidade. Ele usou os atributos de criatividade que haviam nele. Ele usou o poder que Deus deu ao homem de transformar a matéria. Ele despendeu energia, tempo, usou recursos para construir algo, para que de alguma maneira ocultasse aquilo que ele estava escondendo dentro. E aí Deus olha para ele e fala: Adão, para que você possa revestir a roupa que eu tenho para você, você vai ter que tirar essa que você fez para você mesmo. Para que nós possamos experimentar definitivamente a obra de redenção, a obra de santificação, nós vamos ter que vivenciar a experiência transformadora da libertação, de tirar as nossas máscaras e de tirar tudo aquilo que, de alguma maneira, está disfarçando quem realmente somos. Para que possamos vivenciar essa experiência de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Portanto, com essa esperança, estamos visíveis, diferente de Moisés, que colocou um véu sobre a face para que o povo de Israel não visse o brilho que estava desvanecente chegar ao fim. Sabe por que Moisés colocou um véu? Porque ele percebeu que dia após dia, o brilho que estava sobre ele, de quando ele desceu do Éden, estava o quê? Se apagando. Cada dia um pouco mais. E ele falou: eu preciso construir algo ou usar algo que vai esconder das pessoas aquilo que está acontecendo dentro de mim. E ele está dizendo, aqui Paulo está dizendo isso. Além disso, a mente daquele povo era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Messias, ainda não lhes foi esclarecido, porque é apenas por meio do Messias que o véu é removido. Até hoje, sempre que Moisés é lido, né, a lei de Moisés, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Escritura, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. No texto, o Senhor significa o Espírito. E onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho. E estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória ao seguinte, pelo Senhor o Espírito. Às vezes a gente pega esse texto aqui, onde o Espírito de Deus está a liberdade. E aí você já viu gente ministrando assim, não, você é livre para pular, você é livre para gritar, você é livre para fazer isso, você é livre para correr, você é livre para fazer o que você quiser, pirueta. Mas não é desse tipo de liberdade que o texto está dizendo. O texto está dizendo que onde o Espírito de Deus há, está presente, você está livre do jugo da aparente vaidade, daquilo que você faz para ser visto, daquilo que você faz para ser aceito, daquilo que você faz para que as pessoas pensem bem a seu respeito. É tentar maquiar uma vida imperfeita para que ela seja perfeita aos olhos dos outros. Esse texto está dizendo aqui que quando o Espírito de Deus está dentro de nós, nós somos livres para ser de fato quem nascemos para ser. Somos livres para realizar as obras que de antemão Deus preparou para que andássemos sobre elas, para que na medida em que andamos sobre elas, o nome de Deus é visto. Ele é visto. E ele é manifestado por meio de nós que estamos andando sobre essas obras. Sabe por que nós temos dificuldade de conhecermos a Deus? Nos apresentando diante dele com as roupas que nós costuramos para nós mesmos. E estamos, por meio disso tudo, tentando buscar a aceitação de Deus. Tentamos buscar nas pessoas algo que só vamos encontrar na nossa relação com Deus. E nesse processo, nós já não sabemos mais quem somos. Enquanto tentarmos nutrir uma aparência diante das pessoas, nós nunca vamos saber de fato quem somos. A nossa crise de identidade está baseada na vaidade. De quem queremos ser e não de quem devemos ser. Por isso, o convite de Paulo para nós hoje é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele não usurpou o lugar que era do outro, mas se contentou com o lugar que ele foi chamado para estar. O convite de Deus para nós hoje é para que nesta manhã nós possamos arrancar as nossas máscaras. Qual a natureza que nós temos dentro de nós? Quais são as mazelas interiores que nós estamos mascarando por meio de uma vida de aparência? Quais são os filtros que você está usando na sua vida para esconder as suas imperfeições? E esse lugar, ele é um lugar de tanto desgaste, tanto vazio, que quanto mais nós tentamos trilhar esse caminho, mais insanos mentalmente nós estamos, mais confuso nossa mente está, mais vazio nos tornamos. E olha só, vamos para a gente encerrar, vamos voltar lá só para Oséias capítulo 10, para a gente entender esse contexto. Aqui no versículo 8, Deus está dizendo assim, que ele vai vir e vai destruir os lugares altos de Avém, que significa vaidade. Sabe quando nós ficamos mal? Quando Deus vem e mostra para a gente como a gente de fato é. Como de fato nós estamos. E quando ele está fazendo isso, ele está destruindo o altar da vaidade. E ele continua dizendo, porque isto é um pecado. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. Volta para Gênesis. Lembra quando Deus fala que ele estava amaldiçoando a terra por causa de Adão? O que, que ele fala que a terra começaria a produzir? Espinhos e cardos. Algo que não tem utilidade e finalidade nenhuma. Algo que rouba o vigor da terra, mas não produz nada benéfico. E aqui ele está dizendo que espinhos e cardos vão crescer aonde? Neste lugar chamado o altar da vaidade. E onde é o altar da vaidade? Onde ele está estabelecido? Dentro de nós. O altar da vaidade chama-se o coração do homem. Por isso que Timothy Keller vai falar que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E por que uma fábrica de ídolos? Porque ele possui um altar de vaidade. E todos os ídolos que são fabricados nesse altar são para satisfazer os desejos deste coração vaidoso. E ele está dizendo que neste altar crescem o quê? Espinhos e cardos. Tudo o que é produzido de um coração vaidoso, por mais que tenha aparência de piedade, por mais que tenha aparência de reino de Deus, por mais que use a linguagem do reino de Deus, por mais que use as escrituras, por mais poder que seja manifestado, no final não serve para nada. Só para ser queimado e lançado fora. É como se nessa manhã Deus estivesse nos chamando, ei, para que sejamos transformados de glória em glória. Nós vamos ter que nos expor diante dele como de fato somos. Como de fato estamos. Para que o brilho dele possa preencher o nosso ser. E quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Cristo manifestado em nosso interior. Não tentado ser comunicado pelas coisas que fazemos, mas pela verdade e pela essência que carregamos. Nós podemos ser homens e mulheres que andam, e enquanto andam, os sinais os seguem, ou nós podemos ser fabricantes de sinais. Ao invés de sermos conduzidos pelo vento do Espírito, nós somos o ventilador que está tentando promover o vento. Por quê? Porque esse é o resultado daquele que trabalha se tornando uma casa de vaidade e fazendo com que os seus filhos se tornem filhos da vaidade. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que andássemos na luz. Deus nos chamou para que pudéssemos nos tornar a luz que reflete a verdadeira luz. Deus nos chamou para, como Paulo diz, sermos transformados de glória em glória, de um nível a outro, continuamente. Não como o processo de Moisés que foi perdendo o brilho, mas como homens e mulheres que, na medida que andam, se tornam cada vez mais iluminados e iluminadores. Neste lugar, nós vamos ver Deus fazendo coisas grandiosas, como ele fez por meio de Moisés, como ele fez por meio de José, como ele fez por meio de Cristo, como ele fez por meio de homens simples que já viveram entre nós. Mas para isso, nós vamos ter que deixar a vaidade que tem gerado em nós futilidade e que tem nos levado para uma vida de prejuízos. E aí tem um rabino que fala assim que nós nunca devemos esvaziar os nossos bolsos para preencher os nossos vazios existenciais. É mais fácil você comprar coisas para tentar preencher os seus vazios do que você se deparar com os seus vazios e permitir que Deus transforme o seu interior para que você seja cheio dele. Mas muitas vezes nós preferimos esse caminho. Mas que hoje, nesta manhã, haja um processo definitivo em nossas vidas. Definitivo. Não mais se esconder por meio daquilo que queremos que as pessoas vejam. Não mais se esconder por meio daquilo que as pessoas projetam sobre nós, mas assumirmos o lugar que fomos criados para estar e nos tornar quem fomos criados para ser. Que nessa manhã nós possamos destruir os altares de vaidade em nosso coração. Que sejam dias onde nós constantemente vamos estar expondo para Deus e permitindo que Deus exponha para nós aquilo que é vaidade. Porque se nós não fazermos isso, em algum momento nós vamos ser expostos. Não há como fugir. Adão tentou se preservar, mas chegou o momento em que ele teve que ser exposto. Então que neste lugar chamado o Caminho do Jordão, o caminho da humilhação, nós vamos encontrar o Senhor nos exaltando. Não no sentido de nos tornarmos maiores do que as pessoas, mas nos exaltando no aspecto daqueles que estão servindo todas as pessoas incansavelmente. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé? Oséias 10, 12 diz assim: se vocês semearem justiça, vocês vão colher de acordo com a graça. A graça generosa de nosso Pai. Que de uma semente de justiça plantada faz com que milhares de sementes de graça surjam. Lavrem o solo desusado para si mesmos, pois é tempo de buscar o Senhor, até que Ele faça a justiça chover sobre vocês. Vocês semearam a impiedade, colheram iniquidade e comeram o fruto de mentiras, pelo fato de terem confiado na sua atuação no grande número de seus guerreiros. Que nesta manhã nós possamos romper com o espírito de vaidade que tenta exercer domínio sobre nós. Não tente mais ocultar as mazelas por meio das boas práticas. Nós não conseguimos comprar Deus. Nós não conseguimos impressionar Deus. Mas há tanto amor de Deus em nós. Há tanto amor de Deus por nós. Que Ele olha para nós, vê o estado que nós estamos, encontra todo o pecado que há em nós, mas continua dizendo: venha, eu te aceito. Porque Deus não vê como o homem vê. Quando nós olhamos o pecado do outro, nós olhamos a falha do outro, nós o julgamos. Mas Deus estende o convite: volte ao lugar. Volte ao lugar.